Bom, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, quer presencialmente, quer por via digital, renovo as saudações. Vamos então continuar a nossa ordem do dia. Estamos a tempo ainda de poder fazer a tempo e horas, como sei dizer-se. Entramos diretamente no ponto 4, que são comunicações do Presidente, para dar nota de baixa de iniciativas, nomeadamente projetos de resolução. O projeto de resolução número 1384 desta legislatura e segunda sessão legislativa, da autoria do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, que recomenda ao Governo o cumprimento urgente das resoluções 274 de 2018, de 13 de agosto, e 48 de 15 de março, sobre a reabilitação da escola Frei Caetano Brandão de Braga e a sua inclusão na lista nacional de escolas a reabilitar e modernizar. Baixou à comissão em 5/7/2021. A questão que eu coloco, se for possível responder, é se o Bloco de Esquerda, autor do projeto de resolução, pretende a sua discussão em plenário ou em comissão. Informam-nos depois. Muito obrigado. Assim como a questão do agendamento, por consequência da pergunta que aqui deixei. Depois temos, no ponto B das comunicações do Presidente, relatórios de audições e audiências. Audição pública aos desafios da educação inclusiva no ensino superior, realizada em 12 de maio de 2021 pelo Grupo de Trabalho e Educação Inclusiva. Foi distribuído o relatório. Dou nota de que teve uma correção a pedido da Sra. Deputada Telma Guerreiro, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Foi Lúcia Araújo. Lúcia Araújo, peço desculpa, eu tinha apontado mal. Da Sra. Deputada Lúcia Araújo, que solicitou uma correção que foi devidamente elaborada e, portanto, está em condições de ser sujeita, portanto, à aprovação. Este relatório foi elaborado pelos serviços da 8ª Comissão e, não havendo nada a referir pelos Srs. Deputados ou Sras. Deputadas, a ver, é o momento próprio para podermos fazer. Dada esta nota da Sra. Deputada Lúcia, estamos em condições então de submeter à aprovação o respectivo relatório. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado o relatório por unanimidade. Depois temos comunicação do médico vozulano Cristiano Correia sobre o reconhecimento de habilitações. Tem a ver com o curso de medicina e a petição 63 desta legislatura, mas da primeira sessão legislativa. Aqui sim é que é deputada relatora, ou foi deputada relatora, a senhora deputada Telma Guerreiro. A questão que eu aqui deixava é a proposta que foi enviada conjuntamente com a ordem do dia de enviar a comunicação elaborada aos ministros da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Saúde e Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas, Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas e Ordem dos Médicos para se pronunciarem sobre esta questão e sobre esta temática. O Sr. Deputado Tiago Esteva Martins, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, pede a palavra e vai usá-la.
Obrigado, Sr. Presidente. Atendendo a que o relatório final da petição já foi aprovado, parece-me que este assunto esteja encerrado, pelo menos na circunstância em que o discutimos, e por isso não me parece que faça sentido esta proposta. Obrigado.
A questão da aprovação tem a ver com a opção de validar o encaminhamento do relatório para o Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Saúde e Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas, Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas e Ordem dos Médicos para se pronunciar.
Não é isso que está proposto. Sr. Presidente, não é isso que está proposto. De qualquer das formas, nós consideramos o assunto encerrado. Obrigado.
Relativamente a este assunto, os grupos parlamentares presentes ou que nos estejam a acompanhar por audição digital, podem usar a palavra. Se não, vou proceder conforme e estabelecer o encerramento então deste assunto. É assim a posição dos grupos parlamentares restantes. Então vamos dar seguimento à nossa ordem do dia, estando este ponto ultrapassado. Muito bem. Temos apreciação e votação de pareceres de projeto-lei. O ponto 5.1, estamos a falar do projeto-lei 861 desta legislatura, em segunda sessão legislativa, da autoria do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, cria uma norma especial na avaliação docente do ensino superior público. Foi deputado relator o Sr. Deputado Eduardo Barroco de Melo. Está em vosso poder, portanto, o respectivo documento para validarmos agora. Estamos no ponto 5.1. Eu não sei se o Sr. Deputado Eduardo Barroco Melo nos está a acompanhar para se pronunciar. Naturalmente, se entender. Sr. Deputado Tiago Chama Martins, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Tem a palavra.
Somos informados que o Sr. Deputado dispensa a apresentação do relatório. Obrigado.
Ah, muito bem. Temos então a informação. Normalmente solicita-se ao Sr. Deputado ou Sra. Deputada para se entender complementarmente, dar nota de mais qualquer questão ou esclarecimento relativamente à elaboração do relatório, é hora de o fazer. Está pedida então a isenção de que isso aconteça, está suficiente o relatório elaborado para se sujeitar então a pronúncio da 8ª Comissão de Educação, Ciência, Juventude e Desporto. Podemos então sujeitar a votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está o relatório aprovado por unanimidade. Muito bem, temos agora no ponto 6 a questão que tem a ver com o projeto de lei número 682 desta legislatura em segunda sessão legislativa do Bloco de Esquerda, programa extraordinário de vinculação dos docentes com 5 ou mais anos de serviço. Não sei se o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda tem alguma indicação para nos dar ou se este projeto de lei segue diretamente para a votação na generalidade no plenário. O Sr. Deputado Luís Monteiro, sobre o mesmo assunto, vai nos falar. Tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Por desconhecimento, na anterior reunião, eu inclusive pedi o adiamento desta discussão. Porém, o Grupo Parlamentar do Bloco não solicitou que este ponto fosse incluído nem da OD de hoje, nem da semana passada. De forma que nós, quando quisermos agendar os nossos projetos, avisaremos a Comissão e o Sr. Presidente disso. Muito obrigado.
A questão tem a ver com, como se bem se recorda, com a questão de prazos, e essa questão de prazo é que, portanto, imputa a urgência na análise do referido. É só, e apenas, se bem se recordam, foi isso que foi solicitado. Ok, fica, portanto, adiado porque os prazos estão ultrapassados, era só isso, não foi por ultrapassar, seja quem for, no sentido de dar exequidade realmente aos documentos que temos pendentes, e foi isso que foi feito. E foi dado atempadamente a conhecer também a ordem do dia para se poderem pronunciar. Portanto, está ultrapassado este ponto, aguardaremos a comunicação da Sra. Coordenadora e Vice-Presidente da mesa, Joana Mortágua, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Está ultrapassado. Passamos ao ponto número 7, discussão do projeto de resolução número 1243 desta legislatura e segunda sessão legislativa do Bloco de Esquerda, pela construção de uma aldeia académica na Escola Superior de Design, Gestão e Tecnologias de Produção de Aveiro Norte. Sr. Deputado Luís Monteiro, vai usar a palavra, tem a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, de uma forma muito muito sucinta, até porque o tempo já é longo. O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda visitou a Escola Superior de Design, Gestão e Tecnologias de Produção de Aveiro Norte, que é uma escola com um edifício seminovo, instalada numa zona bastante industrializada e que dá uma resposta efetiva àquilo que são as necessidades do mercado de trabalho, mas acima de tudo veio garantir uma oferta educativa, pedagógica e profissional diferente e inovadora nessa região. Quais são os problemas? Há alguma dificuldade dada a zona do território onde está inserida e a falta de serviços que existe justamente mesmo na zona da escola superior, que era necessário dar uma resposta do ponto de vista dos serviços sociais, mas até podemos assumir do ponto de vista de serviços comunitários que neste momento faltam para garantir que aqueles estudantes que concorrem e que fazem a sua frequência no ensino superior nesta escola superior tenham essas garantias. À cabeça, a garantia do alojamento. Ao contrário de outras cidades e de outras realidades do país, há uma falta de oferta de alojamento estudantil, não obrigatoriamente por preços exacerbados, mas acima de tudo mesmo por uma falta de oferta na cidade. E, portanto, há já há algum tempo um projeto para a reabilitação de um conjunto de edifícios mais ou menos abandonados, ainda no perímetro da escola superior, justamente para garantir esse alojamento estudantil. Por outro lado, a par desse alojamento, seria importante também alicerçar um investimento que garantisse outros serviços à comunidade que estão obrigatoriamente relacionados com a permanência desse conjunto de estudantes nessa zona, nomeadamente serviço de lavandaria, serviço de alimentação à noite e não só durante o dia, e o serviço de transporte para se poderem mover não só entre o centro da cidade e a escola superior, mas nomeadamente até entre algumas empresas onde acontece um conjunto de estágios ou de outro tipo de serviço e de acompanhamento pedagógico que fazem parte do projeto educativo e do projeto curricular, do programa curricular desses mesmos cursos dessa escola superior. E, portanto, em suma, a ideia do que nós chamamos aldeia académica, e que até foi, inclusive, uma nomenclatura apresentada pela direção desta escola superior, é o projeto que nós apresentamos aqui e que esperemos que seja acompanhado pelos restantes grupos parlamentares. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Monteiro, pela apresentação do projeto de resolução. Está em discussão. Os Srs. Deputados e Sras. Deputadas podem intervir ou pedir a palavra para, sobre a matéria, se pronunciarem, quer presencialmente, quer por via digital. Eu aguardo que se inscrevam. Podem optar por não o fazer, não é? A Sra. Deputada Ana Mesquita vai usar a palavra. Tenha a bondade.
Obrigada, Sr. Presidente. Bom, para ver se quebramos aqui o gelo. O PCP considera que, como é evidente, compete ao Governo garantir tudo aquilo que é a resposta estrutural que possibilite que os estudantes consigam ter a possibilidade de exercer o seu direito de acesso e frequência do ensino superior e, portanto, haver todas as garantias de que existem instalações adequadas, um conjunto de serviços ao nível do alojamento, de questões de recreio e lazer, de estudo, a nível do desporto e cultura, enfim, um pouco no sentido que aqui já está plasmado neste projeto de resolução do Bloco de Esquerda e que não se exima das suas obrigações em termos do financiamento necessário para que isso seja uma realidade. E, portanto, parece-nos que, havendo uma vontade por parte da escola em que isto possa vir a ser uma realidade, que deve ser efetivamente estudada uma solução em articulação, não só diríamos nós, não só de responsabilidade direta do Governo, mas uma articulação necessária entre o Governo e a própria instituição para garantir que existe esta resposta à comunidade e para que efetivamente não haja aqui uma região que tenha algumas dificuldades do ponto de vista de fornecimento de algumas destas respostas aqui enunciadas e que se encontre então e que se permita a existência de uma alternativa estruturada, uma resposta com qualidade para todos os que estudam e trabalham na instituição. Assim sendo, o PCP está em condições de acompanhar o projeto de resolução que foi agora aqui apresentado. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Mesquita, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. O desafio mantém-se. Mais alguém pretende usar a palavra? Mesmo por via digital, não tenho Mais pedidos de intervenção? Quero o Sr. Deputado Bruno Aragão, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Tenha a bondade, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. É uma intervenção muito simples. Não está em causa a necessidade deste do alojamento para estudantes. Não está em causa aquilo que aqui se aborda. É mais uma, enfim, uma questão de tranquilizar um pouco o Bloco de Esquerda, porque faz uma proposta para estudar uma solução e dizer que, enfim, essa solução está estudada, há muito tempo que já está estudada. Aquilo que se faz ou que se tem feito hoje em dia é em profunda articulação entre a autarquia, que é a detentora do edifício, e a Universidade de Aveiro, trabalhar a solução para encontrar a melhor forma de responder a essa necessidade. Essa solução passa no que tem sido este trabalho aprofundado entre a autarquia e a Universidade de Aveiro, aliás, já tornado público, portanto também não é novidade, num investimento bastante mais ambicioso do que o próprio alojamento e, portanto, tem a ver com a criação de todo um ecossistema que reforça não só as respostas que já são dadas, mas que as possa aumentar e, acima de tudo, que consiga reforçar aquela capacidade de resposta de ensino superior naquela parte do distrito de Aveiro, que é, apesar de tudo, parte da região norte e, portanto, está, até do ponto de vista da captação de fundos, ligada à CCDR Norte, o que lhe dá também uma especificidade muito própria naquele ponto do território. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Bruno Aragão, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. O PSD pede também a palavra. Sra. Deputada Helga Correia, tenha a bondade.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar naturalmente o Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Como aqui já foi referido, o Bloco de Esquerda pretende aqui a construção de uma aldeia académica. Dizer que a Escola Superior Aveiro Norte está no Conselho de Oliveira das Meias desde 2004, é uma mais-valia para aquele Conselho e para o tecido empresarial da região. Contudo, ao longo destes anos, foram-se detectando algumas dificuldades, nomeadamente as dificuldades que os alunos têm em estudar e estar em Oliveira das Meias, nomeadamente em terem transporte e em terem alojamento para poder lá fixarem-se. Tem havido um trabalho, sem dúvida nenhuma, da Universidade de Aveiro e, tu disse, já houve alguns projetos, nomeadamente para a recuperação da conhecida Casa do Comandante, que é uma infraestrutura abandonada naquele espaço contigo à ESA. No entanto, esse projeto, que iria ter cerca de 36 camas, fruto das vicissitudes e da disponibilidade de fundos, na altura não avançou. Por isso, este anseio que hoje estamos aqui a falar da Universidade, da ESA, ter, chamemos-lhe uma aldeia académica, chamemos um alojamento para estudantes, não é um anseio novo, não é uma novidade junto daquela comunidade. Aliás, como já foi aqui referido, tem havido da parte da Universidade alguns contactos com a Câmara Municipal e esteve recentemente em janeiro o Sr. Presidente da Câmara, os elementos da Universidade de Aveiro e o Dr. António Cunha, o Presidente da CCDR Norte, presente no dia em que foi anunciada a vontade da Universidade em construir um, chamemos-lhe um parque de tecnologia e inovação, chamemos o que lhe quisermos, mas será um conjunto de edifícios que vai dotar a Universidade de mais 9 edifícios que terão função de cooperação com a sociedade e com o tecido económico e social, função social onde já inclui as residências, onde inclui espaços para alimentação, para desporto e depois a função ensino, aquela função que muito bem aquela Universidade, aquele polo da Universidade de Aveiro desempenha em Oliveira das Meias. Aqui realmente o que é pretendido é que todos estes anseios daquela comunidade, da autarquia e de toda a população oliveirense, que realmente saia da maquete que existe e do projeto que eu ainda o desconheço, não sei se ele já está ou não em andamento, mas isso espero que realmente já esteja naquela fase em que, porque neste momento temos o PRR e os projetos têm que estar em fase de andamento para que realmente seja possível haver as candidaturas e para que realmente esta obra avance. Este projeto apresentado pelo Bloco de Esquerda mais não é do que mais uma tentativa para que realmente se concretize em Oliveira de Azeméis o sonho daqueles alunos daquela comunidade escolar em ter uma residência para alunos e que realmente ela não seja mais do que uma intenção, mas que realmente existam fundos que passem este sonho à realidade. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Helga Correia, do Parlamentar do PSD. Ainda está aberto o período de discussão. Não havendo mais pedidos para intervenção, eu devolvo a palavra ao Bloco de Esquerda e ao Sr. Deputado Luís Monteiro para concluir este assunto. É a bondade, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Resta-me agradecer, obviamente, os comentários feitos e na fase de especialidade na Comissão poderemos eventualmente fazer as alterações necessárias para que não haja nenhum grupo parlamentar que não se sinta totalmente à vontade nessa matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Monteiro. Encerrado o ponto número 7 da nossa ordem do dia, vamos passar ao ponto número 8, que é a discussão do projeto de resolução 1281 desta legislatura, segunda sessão legislativa do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, garantia de uma avaliação de desempenho justa no ensino superior público. Eu vou dar a palavra à Sra. Deputada Ana Mesquita, representante do Grupo Parlamentar, autor do projeto de resolução. Tenha a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O PCP apresentou há um mês este projeto de resolução. Há um mês? Creio que já mais, na verdade, 20 de maio. Este projeto de resolução no sentido de garantir uma avaliação de desempenho justa no ensino superior público. Nós, por diversas ocasiões, temos discutido aqui na Comissão os impactos que a epidemia tem tido no funcionamento regular das instituições, questões que não era possível serem antecipadas, problemas que não era possível imaginar há poucos anos que iriam acontecer desta forma tão intensa e que, de facto, transformaram aquilo que é o dia-a-dia da vida de quem trabalha e quem aprende no ensino superior. Há aqui um problema que se está a colocar, que tem a ver com a questão da avaliação de desempenho, que se encontra prevista nos estatutos de carreira, que, tendo uma regulamentação atribuída à competência de cada instituição e sendo diferente, convoca-nos aqui a uma reflexão em torno de uma questão que não é menosprezável. E isto tem a ver com o facto de ter havido uma alteração muito profunda de funcionamento nas instituições, haver alterações que efetivamente não estavam sob o controlo nem previsão das instituições e dos docentes. E estando nós num período que tem este cariz extraordinário, parece-nos que seria muito injusto pensar que aquilo que é a forma como houve uma resposta por parte dos docentes ao que aconteceu e por parte das instituições também, não pudesse ter acautelado ou ver acautelada aqui uma situação que permitisse, ao fim e ao cabo, uma excepcionalidade que nos parece que deveria ser ponderada. E, portanto, aquilo que nós colocamos é que nenhum trabalhador possa vir a ser prejudicado ou injustamente avaliado, tendo em conta precisamente esta excepcionalidade do momento e a alteração profunda que houve da forma de trabalhar no ensino superior público. E que levou a um enorme esforço de adaptação dos docentes, em que muitas vezes as instituições também tentaram dar a melhor resposta possível, apesar das limitações que tinham, mas a questão aqui fundamental é que, efetivamente, não possa nenhum trabalhador vir a ser prejudicado por uma situação sobre a qual não tem qualquer tipo de responsabilidade e que tem a ver com uma alteração profunda nas formas de trabalho, que seriam absolutamente injustas, que se pudesse, seria completamente injusto se essas alterações se refletissem de uma forma negativa naquilo que é o seu desempenho, nomeadamente nestes anos que já sabemos que estão marcados indelevelmente pela epidemia, 2020, 2021, 2022, e aquilo que colocamos é que possa então ser considerada, no âmbito desta excepcionalidade, que não exista uma avaliação inferior à classificação obtida no período de avaliação imediatamente anterior a estes anos. Além disso, propomos que se aplique esta medida a cada um dos anos civis em causa, quer integrem individualmente ou em conjunto um ou mais períodos de avaliação. Esta é uma matéria que nos parece que, na verdade, não é apenas limitada à situação específica dos docentes do ensino superior público. Há outros trabalhadores que, naturalmente, verão a avaliação destes anos atípicos a poder ter reflexos naquilo que é a sua carreira e, portanto, noutras áreas e noutras funções e noutras profissões, sendo elas da educação ou não, parece-nos que o Parlamento terá de ter em consideração esta questão de uma forma muito particular, mas, estando nós aqui na Comissão de Educação e Ciência, o PCP apresenta uma medida direcionada precisamente para as carreiras docentes. Efetivamente, até já chegaram aqui à Comissão, por parte de sindicatos, algumas preocupações em relação a esta questão e, portanto, é a resposta que temos para dar, naturalmente estando disponíveis para avaliar alguma questão que surja. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Mesquita, que apresentou o projeto de resolução de forma desenvolvida, para a apreciação dos senhores deputados e das senhoras deputadas, a quem dou a palavra desde já. Portanto, estão abertas as inscrições para desenvolvermos a discussão. Tenho a palavra do senhor deputado Tiago Estevão Martins e depois o senhor deputado Luís Monteiro. Tenha a bondade, pode usar a palavra, senhor deputado.
Obrigado, senhor presidente. De facto, as condicionantes que são referidas na exposição de motivos deste projeto de resolução são condicionantes que nós poderemos naturalmente estender a todos os trabalhadores da administração pública que entregam carreiras. E por isso, de facto, é preciso relevar que, tanto na carreira docente, ensino básico e secundário, que embora não tendo especificidades muito diferentes do Estatuto da Carreira Docente Universitário Politécnico, mas fundamentalmente aquilo que está aqui em causa é a capacidade que houve de adaptação do processo à situação pandémica. E por isso nós não vislumbramos, sem que tal seja, tenha sido equacionado para as restantes carreiras especiais ou gerais, que se justifique, pelo menos nos termos em que aqui está apresentado, ou pelo menos atendendo à discussão deste projeto de resolução de forma isolada, que é de facto aquilo que aqui estamos a fazer, que haja como acompanhar este projeto, até porque, no nosso entendimento, este projeto coloca em causa alguns dos princípios que estão subjacentes à avaliação do desempenho dos trabalhadores da administração pública, nomeadamente naquilo que consideramos serem termos de universalidade e de coerência dos diferentes modelos e sistemas de avaliação de desempenho. E por isso nós entendemos que não existem condições para acompanhar este projeto de resolução, fundamentalmente pelos motivos acima expressos e que estamos certos serão facilmente entendíveis pelos restantes grupos parlamentares. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Tiago Esteban Martins. Tenho pedido a palavra o Sr. Deputado Luís Monteiro e, de seguida, a Sra. Deputada Isabel Lopes. Tenha boa tarde.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente dizer que o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda não só acompanha as preocupações aqui apresentadas, como votará a favor do projeto de resolução.
Muito obrigado. Por usar a palavra pelo Grupo Parlamentar do PSD, a Sra. Deputada Isabel Lopes, tenha a bondade.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Realmente o tema que estamos aqui em discussão é pertinente e merece a nossa análise. Realmente a avaliação de desempenho, segundo esta avaliação, há progressão ou não dos docentes do ensino superior. Todos sabemos que os professores tiveram que utilizar horas que tinham para investigação a preparar novos conteúdos, nomeadamente conteúdos digitais. Contudo, eu penso que esta proposta cria dificuldades em várias instituições. Há instituições que têm, por exemplo, cotas que classificam com as pessoas ou os docentes que têm classificação mais elevada, por exemplo, muito bom e excelente, tal como acontece com a CIEDAP. Pois bem, se mantemos essas, como é a vossa proposta, se mantemos esses muito bons e excelentes e se a cota, imaginem, está toda preenchida, como é que vamos pôr mais docentes com muito bom ou elevado? Vamos violar os limites das cotas? Portanto, nós percebemos a pertinência desta proposta, mas, como sabem, cada instituição tem regulamentos diferentes. Temos também conhecimentos, que já ligamos para algumas, que algumas até já adaptaram o seu modelo de avaliação por causa desta pandemia. Ouvir os sindicatos, tudo bem, mas não seria também bom ouvir o CRUPT, ouvir o CSISP, a ver se realmente isto é ou não um problema. A nós parece-nos, mas na prática é ou não é? É essa só a observação que eu queria fazer. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Isabel Lopes, Grupo Parlamentar do PSD. Não sei se temos mais inscrições, por via digital não, presencialmente não. Podemos devolver então a palavra ao Grupo Parlamentar autor do projeto de resolução e à Sra. Deputada Ana Mesquita. Tenha a bondade, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, conforme colocámos, de facto, a questão da avaliação em tempos de epidemia é uma matéria que vai afetar todos os trabalhadores da função pública que estão sujeitos ao regime de avaliação. E estamos de acordo em relação a isso. Ora, o que nos parece é que nada impede que, à medida que se vão sendo detectados problemas mais concretos, se vão fornecendo as propostas e as respostas para tentar combater aquilo que são injustiças que podem vir a acontecer. Eu estava aqui a tentar encontrar alguns dos casos, perdoem-me se eu não o conseguir fazer e tentar mais ou menos reproduzir de cabeça, algumas das situações que nos foram denunciadas em relação a esta matéria, em que de facto há instituições que estão a fazer adaptação daquilo que é a avaliação, mas na prática a forma como estão a encontrar soluções objetivamente vão levar a que haja trabalhadores prejudicados. Ora, isso é o que nos parece que não pode ser o princípio. Eu até gostava de particularizar, mas de facto não estou a conseguir encontrar no meio de tantos mil apontamentos que aqui tenho, mas podemos voltar a isto um dia mais tarde, com mais calma. Porque efetivamente há soluções que estão a ser encontradas em que o que está a acontecer é uma avaliação, eu estava aqui agora a ver, que na verdade não vai garantir condições de igualdade entre os trabalhadores em todas as instituições, e isto é um problema que também decorre de não se tomarem medidas, é temos trabalhadores a desempenhar as mesmas funções que vão ter soluções diferentes e portanto vão ter respostas injustas mediante aquilo que fazem, e isto não nos deve deixar tranquilos. Por outro lado, como é evidente, há aqui uma questão, a ideia com que nós apresentámos este projeto de resolução, não é um projeto de lei, é efetivamente haver aqui uma tomada de medidas por parte do Governo que possibilite o encontrar desta solução. Com este princípio de que efetivamente não haja uma avaliação inferior por forma a prejudicar os trabalhadores. A questão das cotas, eu creio que é possível encontrar essa solução. Isto implicaria por parte do Governo uma outra matéria, que é também a consideração das ferramentas financeiras para poder dar a resposta a que as instituições, tendo em conta aquilo que teriam de fazer de adaptação, mas isso até está previsto naquilo que são as respostas de mitigação e combate à Covid-19, haver medidas extraordinárias para precisamente fazer face a este tipo de alterações. E, portanto, há nessa medida poder ser encontrada uma solução que apoie as instituições de ensino superior e que garanta que os trabalhadores não são prejudicados. E é, de facto, neste sentido que nós temos apresentado a proposta. Não invalida que não o venhamos a fazer também noutras áreas, porque naturalmente concordamos com isso. Há mais gente que também tem de ter a sua situação considerada. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Mesquita. Damos por concluída a discussão do ponto número 8. Podemos passar à apresentação do ponto número 10, já que foi discutido e votado o projeto de voto, que era o ponto número 9. O ponto 10, apreciação e votação da admissibilidade de petições. Temos a petição 247 desta legislatura, segunda sessão legislativa, proteção das atividades desenvolvidas pelas federações desportivas, homologação federativa de eventos desportivos. Peticionários é o cidadão José Luís da Costa Mendes Ribeiro, portanto, e é só um peticionário. Foi elaborada a nota de admissibilidade relativamente a esta petição, que se extingue conforme é do vosso conhecimento, remetendo-se para as entidades interessadas sobre a matéria, o seu conteúdo. Relativamente à petição número 262, desta legislatura e segunda sessão legislativa, pela defesa da gratuitidade de manuais escolares em todos os tipos de ensino nos moldes da Constituição da República Portuguesa, é primeiro peticionário João Pedro Silva de Almeida, tem 11.144 assinaturas esta petição, e o deputado relator para este documento, este procedimento, ou compete ao Bloco de Esquerda. Não sei se e será indicado posteriormente. Muito bem, estamos na reta final da nossa reunião ordinária. Temos o ponto, outros assuntos, que é o ponto 11, audição das associações. Peço perdão, tinha pedido a palavra para este ponto antes. Não me apercebi.
Presidente, apenas para dar nota também, por ser uma representação da Assembleia da República, de que ontem decorreu a reunião preparatória do evento relacionado com a política de espaço, para o qual o Grupo Parlamentar do Partido Socialista acabou por indicar o representante, e dar nota de que nós faremos chegar a documentação que nos for sendo enviada para também podermos estar em articulação, dar nota de que este esforço implicará a apresentação de uma intervenção de cerca de 10 minutos sobre aplicações de espaço ao serviço da sociedade civil. Eu gostava de colocar apenas aqui à consideração dos senhores deputados se há algum tipo de entendimento que tal deva aqui ser trazido para discussão previamente, mas eu creio que se me pudesse ser dispensado e confiado essa capacidade de gestão para que possa ser enviado até julho, eu agradecia, mas pronto, o bom tratamento destas circunstâncias sim implica que eu tenha que colocar esta questão aqui neste fórum, na expectativa que possam confiar que pelo menos será tido como bom o cuidado que aqui temos em conjunto.
Muito bem, está dentro dos outros assuntos a informação que agradecemos, trazida aqui pelo Sr. Deputado Tiago Cheiba Martins, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. E então o ponto que tinha aqui apontado era a audição das associações de juventude. Recebemos a pedido da formalização do painel, do programa e do tipo de convites que eventualmente se poderá fazer em termos de procedimentos. Fiquei com a sensação, até por omissão de quem não se pronunciou, que a sugestão seria, face à aproximação do período de férias e de limitação portanto, dos agentes que contribuem para este encontro, que se pudesse aplicar, das sugestões que tiveram conhecimento, que nos foram chegadas, para o início da próxima sessão legislativa, este encontro com mais tempo, pedindo, estou a deixar ficar em comunicação este pedido, que nos fosse feito chegar um conjunto de recomendações à boa organização deste evento, conforme já referi, relativamente ao formato do cumprimento deste compromisso relativamente ao programa da nossa Comissão. A Sra. Deputada Ana Mesquita, sobre o mesmo assunto, vai falar. Tenha a bondade.
Obrigada, Sr. Presidente. Bom, em relação à questão da admissão das associações de juventude, é neste ponto em que nos encontramos.
Exatamente.
Pronto. O que nós íamos sugerir era que pudesse haver, não agora, e parece-nos que isto já, de facto, já estamos numa altura muito complicada de organização e, portanto, vejo com alguma dificuldade que seja agora, mas era uma sugestão que iríamos deixar. Havendo esta perspectiva de não realizar agora a audição e ser, portanto, na próxima sessão legislativa com mais tempo, que eventualmente, em vez de trazermos a discussão por alto para uma reunião plenária da Comissão, pudesse ser tratada numa reunião de mesa e coordenadores os moldes mais concretos da realização deste evento, em que efetivamente ficasse tudo devidamente organizado, tratado, para depois virmos já a plenário com uma coisa mais preparada, e isso possibilitava-nos agora, neste período que ainda vai decorrer de trabalhos e depois com o retomar, se calhar de pensarmos aqui com alguma calma na organização deste evento, e assim poderíamos, parece-me, fazer algo com também que prestigiasse de alguma forma aquilo que é o trabalho da Comissão, e acho que é o objetivo de todos, e assim sendo, parece-nos que seria uma forma de agilizarmos a organização deste evento. Obrigada.
Assim será, e agradeço a intervenção da Sra. Deputada Ana Mesquita. Para o mesmo efeito, penso que o Sr. Deputado do Luís Monteiro tinha pedido a palavra, vai usá-la. Tenha a bondade, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não só concordamos com a proposta que esta atividade se possa realizar na próxima sessão legislativa com mais tempo e oportunidade para ser preparada, como acompanhamos também a ideia dela poder ser preparada, ou pelo menos proposta, uma organização na mesa e coordenadores. Aliás, sou um fervoroso adepto desse órgão, mesa e coordenadores, funcionar. Verdadeiramente.
Assim será. Mais alguém? O Sr. Deputado do Tiago Chabão Martins, tenha a bondade.
Obrigado, Sr. Presidente. Subscrevemos ambas as intervenções.
Muito bem, agradecido. Sra. Deputada Cláudia André, do Grupo Parlamentar do PSD.
Obrigada, Sr. Presidente. Subscrevemos as intervenções anteriores também.
Não sei se por via digital temos mais alguém. Assim será, naturalmente, no início da próxima sessão legislativa, de forma atempada e contemplando todas as preocupações de todos os grupos parlamentares e de todos os deputados, assim será, reunirá antes, naturalmente, ou antes da Comissão, a mesa e coordenadores, com tempo para se programar o melhor efeito para este encontro, que é, como devem compreender e todos estamos de acordo, muito importante também que possa acontecer. Ultrapassado este ponto, tenho como informações as datas das próximas reuniões. Lembrar que temos a quarta audição regimental do Sr. Ministro da Educação, antecedida de uma audição a requerimento do Partido Socialista para a apresentação do Plano de Recuperação de Aprendizagens para o dia 14 de julho, que é na próxima semana, quarta-feira, a partir das 16 horas. Não há plenário neste dia, é a nota que quero deixar. Para o efeito, pediu a palavra a Sra. Deputada Cláudia André. Vai usá-la, tenha a bondade.
Obrigada, Sr. Presidente. Só para questionar o seguinte, a nossa reunião ordinária desta semana começará às 16 horas ou, tal como hoje, por exemplo, começou 30 minutos antes, ou pelo menos seria suposto começar, para, enfim, alguma ordem de trabalhos mais, enfim, algum despacho de pontos menos preocupantes e, no fundo, enfim, comunicações do Sr. Presidente, por exemplo.
Muito bem.
Isto é uma questão também de organização.
Claro, agradeço a intervenção. Era o ponto seguinte, relativamente à reunião da próxima semana ainda, e poder coincidir com esta, mas esta é uma proposta a apresentar, podermos realizar às 15 horas o início da reunião para os assuntos, só assuntos de urgência extrema, e depois integrarmos a audição que está marcada e já confirmada com o Sr. Ministro da Educação. O Sr. Deputado Tiago Chabão Martins vai usar a palavra. Tenha bondade.
Obrigado, Sr. Presidente. Da nossa parte, não há objeção que se possa antecipar um pouco a hora da reunião. Desde que sejam assuntos urgentes, obviamente que nós não consideramos, e uma vez que nos parece, pelo menos a experiência tem-nos dito, que as audições, segundo o Ministro da Educação, tem uma extensão bastante prolongada. A minha sugestão é que fossem mesmo só assuntos urgentes, e sendo assuntos urgentes, eu presumo que meia hora mais cedo deva chegar, e isso implica, por exemplo, que aquilo que aqui está proposto dos projetos de resolução na especialidade não tendo esse caráter de urgência e que possam transitar para outra reunião e não para 14/7, como aqui está proposto.
Mas essa era a opinião que eu gostava de ouvir, porque já vos foi indiciado, portanto, na ordem do dia, relativamente aos projetos de resolução, que está a falar o Sr. Deputado Tiago Esteves Martins, a possibilidade de integrar a agenda em 14/7. Portanto, em 14/7 seria às 15 horas, ou às 15h30, vontade dos seus coordenadores e dos seus deputados e deputadas. Sr. Deputado Ana Mesquita pediu a palavra e vai usá-la, tenha a bondade.
Obrigada, Sr. Presidente. É apenas uma preocupação. Nós não nos oporemos propriamente nem uma coisa nem a outra. Ou seja, parece-nos bem que haja aqui um tempo para tratarmos aquilo que é expediente urgente no dia que está prevista a audição do Ministro. É verdade, elas costumam ser longas e, portanto, convém que não prolongar muito aquilo que são os trabalhos nesse âmbito. Temos uma preocupação que é tudo aquilo que possa obrigar a votações em plenário ainda antes do encerramento dos trabalhos. E, portanto, se houver um adiamento desta discussão dos projetos de resolução na especialidade, depois não pode haver aqui um bloqueio a que eles possam ser considerados para votação em tempo útil ainda antes do encerramento da sessão legislativa. E, portanto, a minha dúvida é, se não forem tratados na próxima reunião, que data é que está disponível para eles poderem ser tratados ainda em tempo útil de integrarem o plenário de votações? Era uma dúvida.
Nós temos, portanto, o dia 14 e a possibilidade de, ou às 15 ou às 15h30, colocarmos os assuntos urgentes. Temos nota de que todas as matérias para subirem a plenário têm que ser apresentadas até 21/7, portanto, até às 14 horas, é assim? E, portanto, nós abriríamos, conforme penso que é consensual, incluirmos na ordem do dia os assuntos urgentes que vos serão dado conhecimento, e os seus deputados e os grupos parlamentares irão pronunciar naturalmente sobre a urgência, se é relativa ou não. Sr. Deputado Tiago Esteban Martins.
Obrigado, Sr. Presidente. Quais é que são o que é que nós temos neste momento em cima da mesa como expediente que temos que tratar?
Essencialmente são esses. Temos dois sobre a escola de dança e aqueles que nós apresentámos para validação hoje na ordem do dia, os da escola, grosso modo, a Quinta do Conde, Michel Giacometti e a escola de Portimão. Naturalmente, deixem-me só relativamente, peço perdão, só para completar o raciocínio. Relativamente aos projetos de resolução que hoje foram apresentados e que não foram integrados na ordem do dia, receberam os textos relativos à proposta de texto final. Se houver consenso nesta matéria, e agradeço que se pronunciem tão rápido quanto possível, se houver consenso, naturalmente que demorará muito pouco tempo a discussão. Ora, se formos para a votação ponto a ponto, claro, já a situação se altera. Se tivermos resposta a esta questão do texto final ou contributos que possam gerar consenso sobre esta matéria, tudo bem, senão demorará mais tempo, com certeza, naturalmente. Sr. Deputado Tiago Chamorro
diz. Nós não podemos ir para uma discussão a partir do pressuposto que não vai haver dissenso, não é? Porque isso é a base de funcionamento das comissões. Não podemos ir para as discussões no pressuposto de que há consenso, porque, bem, a democracia faz precisamente do dissenso, e por isso eu parece-me que isso é um pressuposto que é difícil nós conseguirmos assegurar, até porque não estão aqui todos os grupos parlamentares.
Naturalmente.
Aquilo que eu sei que isto é uma proposta, coloco obviamente à consideração, não é meu objetivo colocar aqui nenhum tipo de entrave, mas de facto nós temos uma reunião no dia 20. E eu não sei se seria possível esta reunião de dia 20 ter uma alteração da configuração, porque de facto há aqui uma matéria que não tem propriamente caráter de urgência. Mas coloco à consideração do grupo parlamentar que fez o requerimento, se acha que isso pode ter algum benefício ou não. Mas de facto preocupa-me, obviamente que entendo aquilo que aqui está a ser dito, temos que colocar à votação, mas parece-me que nós estarmos a fazer estas votações também sem condições de qualidade para o fazermos. Nós temos visto por estas reuniões que estão muitíssimo poucos grupos parlamentares presentes, que está cada vez mais difícil fazer esta gestão pela quantidade e dispersão de reuniões que estão a acontecer. Eu não sei se nós não podemos tentar encontrar aqui um equilíbrio.
O que está previsto para o dia 20 e que já está projetado nos vossos documentos é a audição conjunta das federações, a requerimento do PSD, e a audiência à FEMPROP. Isto demorará, o tempo previsto são 117 minutos para estas, não são duas horas, portanto, 10 horas, meio-dia. Estarão as audições concretizadas. Isto se não esperarmos para o início do plenário. Isto é um problema que se coloca, como sabem, a todas as comissões parlamentares. Pronto, cada um fala dos seus problemas, agora vai falar a senhora deputada Cláudia André. Tenha a bondade.
Obrigada, Sr. Presidente. Bom, também não me parece muito, enfim, muito correto estarmos a adiar audições mediante pertinência ou não, porque a pertinência de partirmos do princípio do consenso é igual à pertinência de acharmos que é importante ou não discutir determinado assunto. Portanto, uma coisa dá para a outra, ou seja, não, se estamos a, e acho que sim, é correto, estarmos aqui a partir de um consenso, ou de pressupor um consenso para expressar as coisas, e concordo, não devemos fazê-lo, tal como também não devemos fazer, aferir a pertinência ou não dos assuntos. É evidente que se o PSD submete um requerimento para ouvir certas entidades, entende que é pertinente e urgente. Agora, eu penso que é possível juntar a discussão dos pontos dos projetos de resolução relativamente às escolas secundárias, uma e outra, no dia 20, ou eventualmente fazermos no dia 21 uma outra reunião. E, portanto, fazer as audições, por exemplo, no dia 21 e a reunião ordinária no dia 20, ou vice-versa, como considerássemos que seria mais fácil para as entidades, seja para a conjunção das federações, seja para a FEMPROF, e fazíamos duas reuniões. Ou então, enfim, acho que estes projetos, eu percebi a ideia do Sr. Presidente, os projetos de resolução sobre as secundárias, se por e-mail, penso que percebi isto, portanto, eu percebi isto, não sei se está correto, aliás, se por e-mail a todos os grupos parlamentares que têm projetos de resolução se manifestassem quanto à proposta final, e se estas propostas fossem no sentido de concordamos ou só não concordamos com isto e propomos aquela alteração, e se daí se conseguisse concluir que afinal existia até, enfim, seria necessário pouco tempo para discutir a versão final, pode perfeitamente ficar na reunião ordinária de terça-feira. Agora, se fica no há consenso, aí sim, também concordo, deve passar para a reunião de 20, desde que esta não prejudique, como é evidente, o requerimento do PSD. Muito obrigada.
A senhora deputada Ana Mesquita, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista, pediu a palavra e vai usá-la.
Obrigada, Sr. Presidente. Não nos parece mal que se possa enquadrar esta questão, se não houver possibilidade de o fazer naquele bocadinho antes no seu Ministro da Educação. Não nos parece mal que se possa equacionar a sua inclusão no dia 20 de julho. Há uma outra possibilidade que nós deixamos aqui à consideração. Não é a primeira nem a segunda vez, aqui agora ultimamente se calhar não se tem feito tanto isso, mas há sempre a possibilidade de se marcar reuniões extraordinárias, não é? E nomeadamente, às vezes, e fizemos na legislatura passada mais do que uma vez, quando se começou a acumular muito trabalho nas pontas finais das sessões legislativas, às vezes aproveitávamos aquele período entre as 9 e as 10 da manhã da sexta-feira, antes de entrarmos para a reunião plenária, para fazer algum tipo de situação, ou no final da reunião plenária, pequenas reuniões para esse efeito. Portanto, eu creio que não podemos não descartar isso. O que é que eu colocaria, tendo em conta a composição atual da reunião da Comissão, e já nos estarem aqui vários deputados a acompanhar, se calhar pediríamos os bons ofícios da mesa de proporem, de avaliarem o calendário e nos fazerem chegar a proposta por correio eletrónico das possibilidades em cima da mesa, e portanto nós depois também nos podemos pronunciar em relação a essa situação, tendo em conta também os outros grupos parlamentares serem envolvidos nessa discussão. Era uma questão que deixávamos.
Sobre o mesmo assunto, o Sr. Deputado Tiago Chabão Martins.
Obrigado, Sr. Presidente. Só para deixar presente que nós, atendendo às circunstâncias que aqui estão elencadas e às preferências que foram expressas, que nós somos do entendimento que possa então ser tudo discutido no dia 20.
Portanto, estamos a... Possam ser discutidos no dia... Sr. Deputado Tiago Chabão Martins, possam ser discutidos no dia 20. Que matéria? Não haveria no dia 14? a nossa reunião ordinária, a não ser a reunião ordinária com ordem do dia para além de, das audições. É isso? E, não?
14 é só,
audições e assuntos urgentes.
Sr. Presidente, desculpe. Dia 14 seria só o Sr. Ministro da Educação, que a partida nos tomará largas horas. Depois, dia 20, a sugestão, penso que foi isso que tínhamos, tentando encontrar aqui um equilíbrio, que já que estão propostas então estas duas, a audição e a audiência, os assuntos urgentes também fossem abordados nesta reunião.
Exatamente, integrados então, a ordem do dia integrava no dia 20, depois da audição e da audiência, os assuntos urgentes, certo? Eu queria que os presentes e aqueles que nos acompanham por via digital confirmassem isto que estou a dizer, até a sugestão do Sr. Deputado também e uma das nossas opções, Sr. Deputado Tiago Esteban Martins. Portanto, no dia 14, vou resumir então, se me permitem, no dia 14, audição a requerimento do Partido Socialista e regimental do Sr. Ministro da Educação, portanto, quarta-feira, a partir das 16 horas. No dia 20, temos a audição conjunta das federações, identificadas no requerimento do PSD, e a audiência da FEMPROF. E, na sua parte final, os assuntos urgentes, que aqui já foram abordados. Certo? Estamos de acordo, então. Estando de acordo, naturalmente, só vos dou nota de que, no dia 12 e 13 haverá as jornadas parlamentares do CDS-PP e no dia 15 e 16 de julho as jornadas parlamentares do Partido Socialista. A audição pública das associações de juventude, como concluímos, fica para a próxima sessão legislativa. E nada mais havendo a constar, naturalmente vos desejo um resto de trabalho para o dia de hoje bom e de semana e bom apetite para o almoço. Devem fazê-lo também. Muito obrigado.